Glória a Deus. Enquanto nossas crianças estão terminando de se dirigir às células, eu quero só falar para os irmãos, você que vem ao culto das 5 horas, eu quero só comunicar que a partir de hoje, às 9 horas da manhã, nosso primeiro culto, já ele começou a ser transmitido, não só pela internet, como esse também é transmitido pelo nosso canal do YouTube, mas também é transmitido agora pela rádio FM, aqui do Valentina Figueiredo. E se você estiver de manhã em casa e quiser ouvir o culto, que às vezes você bota no YouTube e fica só ouvindo, fazendo alguma atividade, você também pode ouvir pela FM, na rádio Valentina, que é 87.9. Nossa igreja agora está transmitindo pela manhã. Foi uma cortesia que nós recebemos e uma oportunidade. E quando a pessoa responsável perguntou se eu queria, eu falei, já foi. Esse horário aí já vai ser nosso. Então, de 9 às 11, a igreja está transmitindo o culto ao vivo, ali pela rádio. Divulgue isso também, para que pessoas, às vezes, estão no carro, estão fazendo algum trabalho, estão fazendo alguma coisa, têm oportunidade e podem ouvir o rádio, podem também está ouvindo a mensagem, está ouvindo o culto. Querido, quando você chega em determinado lugar, isso às vezes acontece, quando você chega a um momento de situação com pessoas novas, que você não conhece, às vezes alguém chega para você e diz assim, quem é você? Quem é você? Qual a primeira resposta que vem à sua mente? Geralmente, informamos o nosso nome. Eu sou fulano. E, dependendo da situação, do lugar, você informa até a que você veio. Então, às vezes, na igreja, se você chegou aqui pela primeira vez e alguém pergunta quem é você, aí você diz, seu nome, não, estou aqui visitando, estou aqui pela primeira vez, estou aqui a convite de alguém, estou aqui porque eu quero cultuar junto. Quando você chega no emprego, você diz, não, eu sou uma pessoa, um funcionário recém-contratado, eu vim trabalhar aqui. Você dá alguma informação acerca de você, quem é você, e também acerca do que você está ali para fazer, acerca do que vai acontecer com a tua estada naquele lugar. Eu vim participar, eu vim assistir, eu vim, e estou aqui. E alguém quer saber mais sobre você. Às vezes aqui na igreja, a pastora Bruna até falou isso, vamos orar em dupla. Se você não sabe o nome da pessoa com quem você vai orar, pergunte. Às vezes não sabemos o nome do irmão que está ao nosso lado, não sabemos basicamente nada a respeito dele, sabemos apenas aquilo que exteriormente podemos ver, mas não conseguimos imaginar o que ele pensa, do que ele gosta, o que ele está sentindo, se tem alguma coisa que está lhe alegrando, se tem alguma coisa que está lhe entristecendo. Não sabemos, nós não temos o poder, a capacidade de ler a mente dos outros. Então, quando queremos saber alguma coisa, precisamos perguntar. Se você tem alguma curiosidade ou a necessidade de saber algo sobre alguém, coisa mais simples é você ir diretamente à pessoa e perguntar. Mas às vezes você fica encabulado, você é solteiro e você está, o rapaz aí viu uma menina bonita e ele fica encabulado de ir até ela e perguntar se ela é solteira, quem é ela. Então ele manda alguém, você conhece aquela menina? Ei, apresenta lá. Hoje em dia alguns jovens dizem assim, ajeita aí, olha. Que expressão, ajeita para mim, como é que é isso? Ajeita, é botar na posição certa? Então nós sempre fazemos alguma coisa para ser conhecidos. Alguns chegam num ambiente estranho e ficam tímidos, ficam no canto, não expressam nenhuma manifestação, não se identificam, não falam nada, fica ali quietinho, para na maioria das vezes passar desapercebido, porque ele é meio encabulado, meio tímido. Já tem outros que não, já chega fazendo festa, já chega anunciando, dizendo quem eu sou, e aí faz uma propaganda. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o seminário, fizeram na minha turma uma brincadeira, e que era sempre comum na sala dos calouros, né, do primeiro ano, fazerem essa brincadeira. Entrava um aluno veterano, na hora que a gente estava reunido, já era combinado até com o professor atrasava um pouquinho, e aquele aluno veterano entrava como se fosse um professor. E aí falava um monte de heresia, falava um monte de coisa, e a turma ficava meio que escandalizada. Depois a gente descobria que ele era um outro aluno e estava apenas fazendo uma brincadeira. Mas às vezes nós queremos ser conhecidos, e eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. A Bíblia, ela usa de diversos elementos alegóricos ou ilustrativos para se referir ao crente, se referir ao servo de Deus, se referir ao filho de Deus. Jesus, você sabe disso, ele nos chama de ovelhas. Somos chamados, e os homens, por mais encabulado que você fique, todos nós somos chamados também de a noiva de Cristo. Seja mulher ou homem, você é a noiva, viu? Não se aperreie por isso, não. Não tem nenhum aspecto sexual disso aí. Mas somos conhecidos como a igreja. São os cristãos, os crentes, os evangélicos. Sempre recebemos algum título, algum nome, algum apelido, algum exemplo. Jesus diz que nós somos os galhos, ele é a videira. Então, muitas das vezes nós precisamos entender que tipo de identificação nós temos. E em Mateus, ele vai dizer também que somos trigo. Mas também existe o joio. Trigo, eu creio que todo mundo sabe o que é. Trigo é uma planta da qual é feita a farinha e alguns outros derivados, e dali é produzido inúmeras coisas. Existem incontáveis coisas que se pode fazer com o trigo a título de alimentação. O trigo também é usado na linha de cosméticos, na linha, enfim, é uma infinidade de coisas que pode ser feito com trigo. Ele é algo, ele é uma planta multiuso e muito antiga. Nossa, remonta centenas e milhares de anos atrás. Na época de Jesus, o trigo já era muito conhecido, e porque ele já foi usado muito e muito e muito tempo antes. Eu não sei quem teve a ideia de colher o trigo, esmagar o trigo para fazer a farinha. E eu fico imaginando hoje, muitas das vezes nós somos a geração, né, considerada a geração da velocidade, queremos tudo rápido, a geração instantânea. Você quer comprar, comer pão, o que você faz? Você vai na padaria e compra pão. Você vai no mercado e compra pão. É o jeito mais fácil de você comer pão hoje. Ninguém pensa assim, poxa, eu quero comer pão no café da tarde, vou fazer pão. Algumas pessoas até fazem, mas você já usa os ingredientes prontos. Eu não conheço nenhuma mulher que diz assim, não, eu vou comprar a planta do trigo, vou moer para tirar a farinha. Depois de moer, eu vou peneirá-la, né, para tirar as impurezas, para depois eu fazer o pão. Misericórdia, você tem que começar de manhã para comer o pão de tarde. Era assim na época de Jesus. Mas quando a gente fala de joio, talvez você não tenha nem ideia do que é o joio. Talvez você nunca tenha visto o joio, um joio, um pé de joio, uma planta chamada joio. Não é comum você ir na rua e me dizer, me dê meio quilo de joio. Você pode comprar ramos de trigo, mas raramente você vai comprar joio. Você pode comprar um saco, um quilo, uma saca de 60 quilos, seja lá o que for, de trigo. Trigo com fermento, trigo sem fermento, trigo com glúten, trigo sem glúten, trigo com bicho, trigo sem bicho. Você compra trigo com facilidade. Em todo mercado você acha trigo. Mas eu nunca vi nenhuma gôndola de mercado, nenhum expositor de padaria dizendo, estamos vendendo joio. Você já viu? Se você ver, me avise que eu quero. Eu quero comprar, eu quero saber, né? Mas sabe por que você nunca vai ver vendendo joio? Porque o joio não presta para nada. Da mesma forma, quando você vê, você pode comprar grama natural ou artificial, mas ninguém compra capim, né? Capim é os bichos que comem, mas você não vai comprar capim, a erva daninha. Você não compra a erva daninha, aquele mato que não serve para nada. Porque tem um mato que é, pode ser até chamado de mato por alguns que não sabem o nome, mas ele tem alguma utilidade para o animal comer, para ornamentar. Mas tem aquele mato que não presta para nada, só serve para incomodar e fazer você ter o trabalho de capinar ou mandar alguém capinar. Assim é o joio. O joio, ele não tem produção para nada, não se faz nada com o joio. Ele é uma erva daninha. E sabe qual é a coisa mais interessante do joio? Não é que ele não produza nada. Não é que ele não sirva somente para nada. A coisa mais interessante do joio é que ele se parece com o trigo. Ele pode até enganar as pessoas. Você dizer, olha, eu achei um ramo aqui de trigo, mas é joio. E Jesus, ele conta isso numa parábola, em Mateus 13. E toda essa minha introdução, eu quero ler agora o texto. Mateus 13, a partir do versículo 24. Mateus 13, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Lá no verso 36 agora. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O filho do homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que fez tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, que haverá choro e ranger de dentes. Mas os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, e aí cabe novamente a pergunta que eu fiz no início: quem é você? E eu acrescento a essa pergunta: você é trigo ou você é joio? Olhe para o teu irmão, veja se ele tem cara de trigo ou tem cara de joio. Não é joia não, viu? É joio. Queridos, a palavra de Deus que há uma necessidade de identificarmos. Jesus, ele nos ensina que tanto o trigo quanto o joio crescem juntos no campo da vida. E às vezes é difícil distinguir entre os dois. Mas como tudo na vida, as características se revelam. Como eu falei, o trigo produz fruto, é útil. O joio nada produz, ocupa espaço apenas. O joio, ele está ali, mas ele não contribui, não faz nada de bom, não serve nem para pasto, não serve para nada. E por isso que Jesus diz que a melhor coisa a se fazer com o joio é alimentar um fogo, porque ele não tem serventia. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Porque tudo aquilo que fazemos tem implicação para determinar o que somos. E se eu perguntar a você, afinal de contas, você é trigo ou você é joio? Sabe qual é a coisa mais interessante? Quem é trigo sabe que é trigo. Não precisa ninguém dizer que você é trigo. Você sabe que é. Jesus Cristo disse: você é porque sem mim nada podeis fazer. E se você tem Cristo e tem feito, você é trigo. Ele diz em João capítulo 15: vocês, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Então você, querido, mais do que ninguém, você sabe se você tem dado fruto. E se você tem dado fruto, eu quero te dar uma boa notícia: você é trigo. Agora, sabe qual a coisa mais interessante do joio? O joio pensa que é trigo. Ele não tem ideia que é joio. O joio é enganado. Ele jura de pé junto que é trigo, mas ele não produz fruto. Ele só ocupa espaço. Às vezes precisamos fazer uma autoanálise, querido, uma autorreflexão da nossa própria vida. Jesus, ele foi bem claro e bem objetivo: qual é a nossa missão nessa vida? É falar dele, é testemunhar dele, é anunciá-lo, sabe, é levar as boas novas de salvação, é ir por todo lugar e falar dele. E não importa se você sabe falar ou não, sabe pregar ou não, é dar testemunho do que ele tem feito na tua vida, é dar fruto. Quando João Batista surge antes de Cristo, preparando o caminho para Jesus, ele fala da importância do fruto. Porque haviam religiosos naquela época, pessoas altamente cultas, que conheciam a história da Bíblia, que conheciam as leis, Moisés, os profetas, conheciam tudo. E quando João aparece como o primeiro profeta no Novo Testamento, depois de 400 anos de silêncio de Deus, entre Malaquias e João tem 400 anos, João aparece pregando o arrependimento e a preparação da vinda do reino de Deus. Aqueles religiosos, aquelas autoridades religiosas foram até ele, porque João estava batizando por arrependimento. E eles chegaram até João para também serem batizados. E João disse: Quem mandou vocês até mim? E talvez eles tenham respondido, não está no escrito, estou colocando um talvez aí nas entrelinhas. Eles devem ter dito: não, mas nós viemos ser batizados por ti. E João deve ter dito: mas o meu batismo é o batismo do arrependimento. E eles devem ter dito: então nós estamos arrependidos. E João disse o que para eles? Produzam frutos dignos do arrependimento. Há quase 30 anos atrás, eu e a bispa viemos morar aqui. Quando começamos a conviver com a cultura daqui do Nordeste, nós começamos a conhecer comidas diferentes, pastor Eugênio. Comidas que a gente não era acostumado a comer no Rio de Janeiro. Uma vez perdida na vida, a gente comia cuscuz, era ou não era? Que a mãe da bispa fazia, minha sogra. E nem tinha cuscuzeira, ela fazia no bafo do pano, né? Tem gente que ainda faz isso, né? No bafo. Nem tinha cuscuzeira, né? Nem tinha onde comprar cuscuzeira no Rio de Janeiro. Hoje talvez tenha. Nos deparamos com bode. Eita! Eu nunca tinha comido bode na vida, gente. Buchada. Quando me apresentaram a buchada, eu olhei para ela assim. Eu perguntei, isso se come? Sabe? Ah, o picado eu até encaro agora. Não, buchada não desce. Aquela pele costurada, misericórdia. Tem que estar com muita fome para comer aquilo. Mas fui apresentado. E fui apresentado algumas frutas que eu não conhecia. Já contei a história daqui, quando eu conheci a acerola. Lá no Rio de Janeiro tinha acerola, mas não era uma fruta muito conhecida. Quando ela se tornou conhecida, eu fiquei encantado pela acerola. Eu era meio que, eu tinha meio toque por vitamina C. Eu sempre gostei de muita vitamina C, sempre gostei de muito suco de laranja, suco de limão. Eu tomava aqueles Redoxon efervescente como se fosse refresco. E eu já contei a história, quem lembra da história que eu contei aqui? Ainda ri até hoje, pouca gente lembra, né? Que aí o jornal falou da acerola e disse assim na reportagem: uma acerolazinha contém a vitamina C de 12 laranjas. Eu falei, caramba! Eu vou comprar esse troço, eu quero, né? E aí comprei um saco de acerola. E aí eu falei pra mulher, vamos fazer um suco de acerola? E eu fiquei pensando, como uma acerola tem a quantidade de vitamina C de 12 laranjas, eu botei 1 litro de água no liquidificador e 4 acerolas. Era muita vitamina C, né? Botei açúcar e bati. Quando eu fui tomar, eu falei assim, olha, ela pode ter vitamina C, mas é sem gosto. Tem gosto de nada essa fruta, horrível, horrível. Mas tinha frutas aqui que eu conheci também, eu conheci umbu, eu conheci esse cajazinho, que lá no Rio é aquele cajá grande, que a semente é toda espinhenta, e eu não sabia que existia um cajá pequeno. Eu conheci a siriguela. Ah, siriguela é uma delícia, gente. Eu conheci pitomba, eu sabia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu sabia lá o que era pitomba. Graviola, eu não sabia nem o que era graviola. Caju eu conhecia, lá tinha caju, mas eu nunca me deparei com caju com tanta facilidade como tem no Nordeste. Qual outra fruta? Aquela... Ah, uma que eu gosto demais. Pinha. Pinha é tudo de bom, gente. Pinha é bom demais. E aí, quando eu ia a algum local que tinha essas frutas, e às vezes eu via o pé, a árvorezinha das frutas, mas eu não sabia. Quando eu vi o pé de acerola, eu não tinha ideia que era acerola aquilo. Era um arbustozinho. E eu olhei e falei, que planta é essa? Aí a pessoa disse, é pé de acerola. Você não está vendo porque não tem, não é época, então não tem nenhuma brotando, então. Mas se eu visse a fruta, aí eu disse, ah, isso é pé disso. Tem algumas árvores que se parecem muito com cajueiro, eu já percebi. Mas quando você vê um pé de caju, você vê os cajuzinhos brotando, já dando. Ah, isso é um pé de caju, porque você viu a fruta. Uma vez uma criança olhou para uma palmeira e disse, é um coqueiro? Aí a mãe disse, não, meu filho, é palmeira. É outro fruto que dá, olha, pode ver, não tem coco. A criança, ah, quando você vê coco, é coqueiro. Não confunda coqueiro com palmeira. Mas a criança às vezes confunde. Então a forma mais fácil de identificar uma árvore é através do seu fruto. Por isso que João Batista disse, produza um fruto. E Jesus vai dizer, pelos seus frutos sereis conhecidos. Então, querido, às vezes nós queremos ser alguma coisa, mas não vamos ser enquanto não começarmos a dar frutos. E às vezes você não está dando fruto, você está sendo identificado por Deus, não por mim, eu não vou julgar você como joio, porque o joio não produz nada, mas ele acha que é trigo, ele está no meio de trigo, ele canta com o trigo, ele vai para a célula com o trigo, ele louva com o trigo, ele congrega com o trigo, ele se batizou com o trigo, mas é joio. E tem que mudar isso. A planta fisicamente nunca vai mudar. O joio vai continuar sendo joio, ele nunca vai se transformar no trigo. Assim como um coqueiro nunca vai ser mangueira, uma goiabeira nunca vai ser um cajueiro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não produz fruto e Deus está te vendo como joio, você pode virar trigo quando começar a produzir fruto na tua vida. Frutos, como disse João Batista, dignos de arrependimento. Frutos, como disse Jesus em João 15, que permaneçam e reproduzam e multipliquem a 30, a 60 e a 100 por 1. Porque uma coisa precisamos entender é a importância de que o reino de Deus é fato, e é nele que estamos inseridos. Ah, você mora no Brasil, ah, você mora na América do Sul, você mora, sabe, na Paraíba, em João Pessoa, independente de qualquer bairro, Valentina, Mangabeira, Gás, qualquer um outro, você está dizendo, ah não, eu estou inserido nessa realidade brasileira. Mas você, querido, é do reino espiritual de Deus. Se isso não fosse uma realidade, a mensagem de Jesus não teria isso. Se você ler os evangelhos, você vai dizer assim: Jesus entrava por todos os lugares, curando os enfermos, expulsando demônios e anunciando a chegada do reino de Deus. O reino de Deus está em nós, está entre nós. Você faz parte desse reino. Por isso que precisamos entender e praticar isso na nossa vida. E outra coisa que eu quero destacar de forma iminente, temos visto isso a olhos nus no dia a dia hoje. Conversava até com alguns pastores essa semana sobre alguns fatos que aconteceram nesse carnaval, e você ficou sabendo, porque hoje com as mídias sociais tudo se torna notícia. Daqueles debates lá, o apocalipse chegou, e o fim do mundo está chegando, Jesus está voltando. E aí vieram me arguir, vieram me perguntar o que, que eu achava disso. Pessoas que jamais esperávamos que fosse abrir a boca, cantores seculares aí, pessoas que não tem nada a ver com nada, falando da volta de Cristo. E eu lembrei daquele texto: as pedras clamarão, disse Jesus. Quando mandaram Jesus calar os seus discípulos, ele disse: eu não posso. Se eu calar eles, as pedras, até as pedras clamarão. E eu creio que Deus está usando as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, querido. Deus afrontou Balaão com uma jumenta, botou a jumenta para falar. Sabe, Deus, ele usa o que quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Para ele não há restrições nem limites. E uma coisa eu preciso ter certo na minha mente: Jesus está voltando. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: esse irmão lindo, bonito, cheiroso que Deus colocou do teu lado, diga para ele assim: a colheita é certa. A colheita é certa, querido. Jesus explica isso depois dos apóstolos. Ele diz: olha, essa parábola é o reino de Deus. O filho do homem semeou o trigo, mas veio o diabo e semeou o joio. E aí, o que, que vai se fazer? Deixa eles crescer junto. Deixa crescer junto. Não sei se aconteceu algo parecido na tua família. Às vezes vemos isso muito até em filme. Você vê aquela pessoa rica, abastada, tem de tudo. E aquele casal rico, então eles têm um filho. E na casa deles tem empregados, pessoas que são pagas para trabalhar para eles. E um dos lá, os empregados, também tem um filho. Já viu essa história, né? E as duas crianças não tem preocupação com padrão social, quem é pobre, quem é rico. Criança brinca, ela brinca com quem ela quiser. ela não faz acepção nenhuma. Você bota seu filho numa escola, teu filho está levando, né, creme crack para merendar. Eu lembro disso, que eu levava creme crack quando tinha. Minha mãe me enrolava num saquinho. Naquela época, as escolas não tinham bebedouro com filtro, era água da torneira. E para não beber água da torneira, eu levava minha água de casa. Eu congelava, tirava do congelador de manhã, e durante a manhã que eu estava na escola, a água ia descongelando e eu ia bebendo. E a única pote que eu tinha, não existia garrafa PET. Garrafa PET é nova, né, pastor? Nessa época era tudo vidrinho, lembra? Eita, aquele refrigerantezinho, aquilo era um sonho. Crush, grapete, Márcio lembra, né, Márcio? Grapete, aquelas garrafinhas de Guaraná Antártica. E eu falei pra minha mãe: mãe, eu queria uma garrafinha pra levar água pra escola. E ela foi, tinha secado uma garrafa de álcool de 1 litro. Ela lavou, botou a água, congelei e levei no dia seguinte. Eu bebendo aquela água, eu acho que ela não tinha lavado muito bem, não. Mas tudo bem, né? Era minha garrafa d'água. E eu via colegas da minha turma, ia lá na cantina e comprava Coca-Cola, coxinha de galinha. Eu ficava olhando com aquele olho gordo, olho de pidão, né? Olhava assim. Eu e meus colegas lisos, todo mundo liso. Aí um ficava rindo do outro. Já contei a história de que quando um tinha dinheiro para comprar a coxinha, não queria dar para o outro, porque criança é egoísta, viu? E eu era. A gente compra a coxinha, a gente lambia a coxinha todinha para o outro não pedir. Era desse jeito, era. Aí o outro dizia: eca, é, para tu não querer, eu lambia ela todinha. Mas, querido, voltando à história lá do rico e da criança rica brincando com a criança pobre. Quando chegava as coisas boas, quando ia levar para uma viagem, quando ia levar para um parque, os pais ricos levavam seus filhos. Mas a criança pobre, embora brincasse o dia inteiro com a criança rica, ela não ia, porque os pais dela não tinham condições de dar a ela a mesma coisa. Então, por mais que elas crescessem juntas, um dia uma ia herdar a riqueza e a outra ia continuar ou mudar de vida ou estudar para não herdar a pobreza, ia tentar melhorar. Às vezes, nós temos que entender que o reino de Deus, a colheita é certa. Por mais que o joio e trigo cresçam junto, um dia Jesus vai voltar e os anjos vão separar. Vão separar, querido. E o meu sonho, o meu desejo, é que toda a igreja, todos que estarão na igreja, todos que frequentam a igreja, todos que estão em célula, todos que congregam conosco, sejam achados por Ele como trigo, como árvores frutíferas, como aqueles que foram achados pelo Pai. E Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, porque vocês fizeram o que Ele mandou vocês fazerem, vocês obedeceram, vocês frutificaram, vocês cresceram, vocês não se acomodaram, vocês não acharam que simplesmente o fato de estar frequentando, o fato de estar junto, continuará servindo para alguma coisa. Não serve, querido. Precisa haver uma mudança de dentro para fora. Você precisa começar a entender isso. Não dá para viver pela vida do outro, dando testemunho do outro, sabe, compartilhando só as coisas do outro. Tenha a sua própria experiência com Deus. Isso é fantástico. Não adianta você ficar pregando o Jesus que o outro prega. Pregue o Jesus que você conhece, que está dentro do teu coração, que você pertence a Ele. Tenha intimidade com Ele. Não queira ter a experiência do outro. A experiência do irmão foi linda. O testemunho do irmão foi maravilhoso. Aquele irmão, que coisa gostosa. Ele louva, que é uma bênção. Louve você. Ele fala do amor de Jesus, que é uma bênção. Fale do amor de Jesus você. E o testemunho dele é tremendo. O teu também. Entenda isso. Mas bispo, o testemunho dele é tremendo, porque ele levou 10 tiros, capotou o carro e Jesus fez um milagre, ele está vivo. Querido, o teu testemunho é maior que o dele, porque você está aí louvando a Deus e não precisa nem levar tiro, nem capotar o carro. Pense numa coisa boa. Eu estava conversando com um grupo de pessoas e eu fiquei maravilhado. Naquele grupo que eu estava, um disse assim: um dia eu quebrei o braço. Ah, quando eu tinha tantos anos, eu quebrei a perna. Outro disse: ah, tantos anos, eu quebrei a clavícula. O outro disse: eu quebrei uma costela quando eu caí de moto. E tu, Enel, graças a Deus, nunca quebrei nada. Nunca quebrei um osso do meu corpo, querido. E quero morrer com todos inteiros. Eu tomei para mim a profecia de Jesus. Quando ele foi à cruz, era comum soldados romanos quebrarem o joelho dos crucificados. Mas havia uma profecia sobre a vida de Jesus de que ele, nenhum de seus ossos seriam quebrados. E Jesus consumou a cruz, entregou-se em sacrifício por nós, e não foi necessário quebrar seus ossos. E eu falei assim: eu quero morrer sem quebrar um osso. Já sofri acidente de carro, já caí do telhado, já. E graças a Deus, ô, osso forte. Aí a gente não entende a infância, pastora. A gente não entende. O que eu mais comia na minha infância era ovo. Não tinha carne, era ovo. Qual a mistura hoje? Ovo. Já falei aqui das experiências que eu tenho com ovo. Ovo francês, ovo flair, que é ovo frito, bife toião, ovo cozido, ovo ponchê. Eu conheço ovo de todo jeito. Só não gosto do ovo da gema mole. A bispa gosta, eu não. Eu gosto do ovo bem passadinho. Mas quando eu vou fritar ovo, fritar um só é pouco, eu frito logo 2, 3. E aí eu descobri que ovo é rico em cálcio. Aí meus ossos viraram os ossos do Wolverine, né? Tem adamante aqui dentro que não, graças a Deus, eu quero ficar com ele. Então, querido, é o meu testemunho, eu estou dando aqui agora para vocês. Olha que coisa linda. Caí de cima do telhado lá do andaime, bati com as costas no andaime, bati com a cabeça no chão, perdi 9 dentes, mas não quebrei um osso. Os dentes eram fracos, o osso não. Eu devia ter cuidado mais dos dentes, ver dos ossos. É um testemunho, não é? Ah, bispo, é até engraçado. Querido, teu testemunho é maravilhoso. Você já parou para, sabe, contar para alguém o teu testemunho? Conte, porque Deus te chamou para salvar vidas. Ele podia ter mandado os anjos, sabe? Ele podia ter dado essa incumbência só a grandes profetas, grandes pregadores, mas ele deu essa responsabilidade para mim e para você. Quem era eu no toque da banda, querido? Quem era eu na fila do pão? Comedor de ovo, que não tinha carne em casa, de uma família pobre, fui criado sem pai. Esse é o meu testemunho. Criado por uma mãe forte, maravilhosa, tremenda, que está viva até hoje, está sofrendo com Alzheimer. Às vezes eu ligo para lá, converso com ela, e ela bate altos papos comigo naquele vídeo do celular, né? Quando ela acaba de falar comigo, ela vira para minha irmã e diz assim: quem é? Quando eu estava lá uma vez, eu estava na sala respondendo umas mensagens no celular, e ela lá da cozinha, eu vi quando ela falou para minha irmã: tem um homem lá na sala. Aí minha irmã disse: é teu filho? Não, ele está muito velho para ser meu filho. Uma vez ela me perguntou, ela sentou do meu lado, virou para mim, me encarou. Aí eu falei: pronto, já esqueceu. Aí ela olhou para mim e falou assim: quem é você? Tu é meu pai? Meu marido? Ô meu filho? Eu falei: eu sou teu amor. Ela: e você nem se apresenta? Eu amo de paixão minha mãe. Sozinha criou 4 filhos. Não bastava, ainda adotou 1/5. Uma mulher forte e poderosa. Mas quem era eu para estar aqui há quase 30 anos pregando para uma multidão de pessoas? Batizei quase 3 mil pessoas já nessa igreja. Metade estão aqui, para a honra e glória do Senhor. Casamentos foram feitos aqui. Já batizei os casais, os filhos dos casais. Daqui a pouco estou batizando os netos. que eu estou ficando velho. Já batizei neto, né? Neto, é. E vou batizar a netinha de pastor Davi junto com ele. Ele é ciumento, eu sei. Ele entrou no batistério com o Ravi, né? Vai querer entrar com a neta, com certeza. Babão do jeito que ele é. E com toda certeza. E tá certo mesmo. Dou maior valor. Ah, é, batizei a neta de Socorro. Foi, de Socorro. Casei Socorro e Rogério. Casei os filhos e vou casar Sofia, em nome de Jesus. Quando ela achar um maridão aí, filé, quando ficar mais velha, né? Lógico. Tô ficando velho, querido. Aqui se casou a pastora Bruna. Ah, não, Pablo tá aqui agora, não. Vai chegar pro terceiro culto, né? Pastora Bruna e Pablo, olha só. Vou casar Esté, Sara e Eva, em nome de Jesus. As três. Não, Jesus vai voltar até lá, não. Não, eu quero casar as três. Só para ver o infarto do pai. Só para ver Pablo infartando, chorando, trazendo a filha no braço. Oh, meu Deus. Vai ser linda essa cena, ele chorando e eu rindo. E a pastora Bruna assim, ó. Quando ela fica nervosa, já viu? Oh, glória. É isso que é maravilhoso no reino de Deus, querido. Você vê vidas sendo transformadas. Você mesmo, eu não vou apontar, chegou aqui uma bagaça, um bagaço. Ele chorando, minha casa, não sei o que, demônio, não sei o que, vê demônio, vê, não sei o que, cachaça solta na tua casa, né? Prostituição. Está aí agora, louvando a Deus, né? Profetizando sobre a tua rua, aquele louvor é lindo, sobre a tua família. Ah, pai, que coisa maravilhosa. Isso é papel de trigo. Trigo. O joio fica, tá bom. Não acaba esse culto, não? Hã? Ai, tô abusado desse louvor, tô abusado de parcela. Não quero. Isso é papel de joio. Quando você começar a abrir a boca para reclamar, para murmurar, quando você pegar a tua rede social para botar um hate ali, uma reclamação, olha, pense duas vezes, porque isso é papel de joio. Bote um freio. Faça como o rei Davi: Senhor, bote um guarda na minha boca. Eu não quero abrir a boca para blasfemar, mas, Senhor, eu quero abrir a boca para louvar o teu nome. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve, disse Davi. Purifica-me, Senhor, das maldades do meu coração. Porque nós somos inclinados ao mal, querido. Tiago vai dizer que nós somos atraídos ao pecado o tempo todo. Papel de joio. Nó cego. Mas você é trigo. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Não quero te iludir, não. Mas produza fruto, viu? Lembra da árvore que Jesus passou lá, da figueira? Jesus, com fome, passou pelo pé de figueira. Não tinha um figo. Jesus olhou para ela e disse: nunca mais produzirá figo. Foram. Quando voltaram, Pedro olhou e viu que a figueira estava seca. Ela ressecou. Querida, em nome de Jesus, produza fruto. Quero encerrar. Diga para o teu irmão, em nome de Jesus, escolha ser trigo. Ainda dá tempo. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Pai, não queremos ficar enganando ninguém, nem nos enganando, ó Deus, enganando a nós mesmos. Não podemos fazer isso. Tua palavra é muito clara, que tu nos chamou para que pudéssemos dar frutos, e frutos verdadeiros. Que teu povo nessa noite entenda isso, coloque isso em prática em suas vidas. Ó Deus, não, tu não exige que sejamos doutores da lei, expert em teologia ou em Bíblia. Basta abrirmos a boca e contarmos aquilo que o Senhor tem feito por nós. Ensina isso ao teu povo, ó Deus. Ajuda eles a fazerem isso. E a ti rendemos toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Só o Senhor para olhar em nós e ver potencial de fazermos alguma coisa. Recebe a nossa gratidão, Deus. Em nome de Jesus.